Conversas Cruzadas.
Viva, muito boa tarde ou boa noite, se nos seguir já depois da meia-noite. Aqui começa mais um Conversas Cruzadas, um espaço semanal de análise da atualidade. Participam, como sempre, Luís Aguiar Conraria, economista e professor universitário, Nuno Botelho, empresário e jurista, e o matemático Paulo Teixeira de Moraes, ex-candidato presidencial, antigo vice-presidente da Câmara Municipal de Porto, Paulo Moraes, professor universitário e presidente da Frente Cívica, depois dos anos à frente da Transparência Internacional. Muito obrigado a todos. Paulo Moraes, aqui também no Vértice Quinzenal, igualmente partilhado com o economista Nuno Garopa, professor da Universidade Scalia Law em Arlington, na Virgínia, Estados Unidos, e com o sociólogo Manuel Carvalho da Silva, investigador da Universidade de Coimbra. Em semana de aprovação, na generalidade, do Orçamento de Estado no Parlamento, à altura de recordar um alerta de Paulo Moraes de há semanas, o de um alegado pacto de silêncio à volta do orçamento, com as críticas do PSD de que se trata de um orçamento fake, críticas desta semana, é difícil imaginarmos, Paulo Moraes, que pacto é esse?
Muito boa tarde, saudações a todos, aos ouvintes em particular. Há, de facto, um pacto de silêncio, porque na discussão do Orçamento de Estado em Portugal, habitualmente apenas se fala do lado das receitas. E jamais, ou muito raramente, se fala do lado das despesas, que é, no meu ponto de vista, o aspecto mais importante. A comunidade, o Estado português, os cidadãos portugueses, em última análise os contribuintes, devem querer saber bem para onde vai o seu dinheiro. E como o debate raramente se faz do lado da despesa, a despesa acaba por ser quase uma despesa oculta, já por não dizer secreta, e lamentavelmente nem a oposição, nem a própria comunicação social enfatiza habitualmente qual é a despesa. E a despesa é de facto muito, muito preocupante. Isto porque o Estado português gasta aproximadamente, ou prevê gastar em 2019, algo como cerca de 90 mil milhões de euros. E desses 90 mil milhões de euros, pasme-se, mais de 10%, 11 mil milhões, para ser mais exato, são em despesas extraordinárias. Mas isso não acontecerá apenas em 2019. Já aconteceu em 2018, em 2017, e tem sido assim uma triste prática nos últimos anos, em que mais de 10% da despesa vai, digamos, ser desbaratada, esta é que é a expressão, em algo que os portugueses não percebem, e eu também não compreendo, como sejam, o que é que são esses 10% de despesa.
É uma verba superior ao que se gasta na educação, por exemplo, na saúde.
Pois o estranho é que um Estado moderno, ou tido como moderno, gasta mais em despesas extraordinárias do que em qualquer outra função do Estado. Função social, patrimonial, seja ela qual for. E que despesas são estas? São, desde logo, participações que ninguém sabe em quê, nem se explicam no próprio documento do Orçamento de Estado, de 4 mil milhões, em participações, não se sabe se em empresas públicas, se em empresas privadas, se em empresas públicas para negócios privados, nada disto é explicado. 4 mil milhões. A somar estes 4 mil milhões, vem 850 milhões para o Fundo de Resolução. Eu recordo que o Fundo de Resolução é uma entidade que nasce em Portugal a quando da resolução do BES, já lá vão 4 anos, e na altura a Ministra das Finanças, também na apresentação do Orçamento, disse que o Estado português iria colocar ali uns largos milhares de milhões de euros, na altura 3,8, e disse que era sem exemplo e que jamais o Estado lá colocaria dinheiro e que depois iria começar a receber, digamos, de volta essas verbas. Ora, o que aconteceu nos últimos 4 anos é que não só não houve devolução, como todos os anos o Estado português continua a alocar recursos em milhares de milhões para o Fundo de Resolução. E este ano, com uma particularidade até um pouco estranha, que para além do Fundo de Resolução, que vai para a banca portuguesa de 850 milhões de euros, para pagar os desmandos, as vigarices e a corrupção como na banca, há uma verba de igual montante, mais de 850 milhões, para o Fundo de Resolução Europeu, que se chama Único. Depois ainda há este absurdo. É que há um Fundo de Resolução Único Europeu, mas em Portugal há dois. Há dois fundos únicos, mas são dois. Esta particularidade, até, digamos, do ponto de vista semântico, absurdo. Portanto, 4 mil milhões para participações de capital que ninguém sabe onde é que vão ser alocados, 1.700 milhões para fundos de resolução que é para pagar desmandos da banca. Bom, e as despesas excepcionais são desta dimensão. Se a isto juntarmos o serviço da dívida, que é de 7, tal mil milhões, quer dizer que 20% do orçamento vai ser gasto em algo que ninguém sabe muito bem para que serve. Ponto número um, é evidente que o serviço da dívida tem que ser pago, mas são funções que não têm a ver, digamos, com as funções para as quais existe um Estado moderno, que é para as funções patrimoniais, sociais, de soberania, etc. Bom, se juntarmos isto tudo, um disparate absoluto que continua a ser pago todos os anos, que são as parcerias público-privadas rodoviárias, em que o Estado português só em 2019 prevê pagar 1.500 milhões de euros por um património que já está avaliado pelo Eurostat em cerca de 5,5 mil milhões, o que quer dizer que só no próximo ano vai ser pago cerca de um terço deste montante e as PPPs rodoviárias vão ser pagas nos próximos 18 anos. Ou seja, para ser mais concreto, o que efetivamente o Estado deveria pagar por este capital, a renda justa para este capital que é avaliado pelo Eurostat, devia ser qualquer coisa como 340 milhões de euros. O que nos leva a concluir que só em PPPs rodoviárias vão-se gastar 1.200 milhões a mais. Bom, e depois há muitos outros aspectos que têm que ser considerados.
Já lá vamos. Paulo Moraes, à altura então do matemático Paulo Moraes explicar por que razão sustenta que grandes grupos económicos vão ser favorecidos com estes milhares de milhões de que acaba de falar, numa dimensão que alertou os portugueses nem sequer imaginam. Milhões, que diz, vão ser enterrados sem benefícios diretos para os cidadãos e em quantias nunca antes atingidas.
É verdade, porque isto tem-se vindo a agravar. É porque há aqui um aspecto, e dou só este exemplo das parcerias público-privadas. É que as parcerias público-privadas rodoviárias, todos os anos, o orçamento apresenta os mapas plurianuais de despesa dos próximos 18, 19, 20 anos. Curiosamente, e sem saber porquê, mesmo esses mapas têm sido alterados de ano para ano e as despesas que eram previstas para 2020 e em 2016 eram cerca de menos 200 milhões do que são previstas em 2018 para 2020. Ou seja, esses mapas, por sua vez, também têm sido alterados sem que tenha havido nem alterações contratuais, e estamos a falar, obviamente, de valores atualizados um certo ano, portanto, já descontado aqui o efeito da inflação. O que quer dizer que, para além de tudo isto, os próprios mapas de compromisso entre o Estado e os privados têm vindo a ser agravados sem qualquer explicação plausível, e não há. É por muito que queiram, essa explicação não é possível. Então, em síntese, para responder à sua questão, dinheiro para a banca, 1.700 milhões. Participações de capital, sabe-se lá para onde, 4 mil milhões. Ou seja, é dinheiro canalizado, direto ou indiretamente, para os grandes grupos económicos que dominam os políticos que aprovam o orçamento.
Já lá vamos à análise mais política desta questão. E eu recordo aqui que Paulo Moraes diz também ser incompreensível o silêncio de uma esquerda paralisada, Bloco e PC, e o silêncio do PSD e do CDS. E também num artigo no Público diz que a dita imprensa livre está calada, aceitando talvez por preguiça a narrativa, esta narrativa sobre o Orçamento de Estado, uma narrativa que escreve Paulo Moraes, a propaganda governamental impinge, e que por preguiça os jornalistas de economia não leem as 313 páginas do Orçamento de Estado ou não sabem interpretar os quadros. E os cidadãos, Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho? Nuno Botelho.
Bom, os cidadãos, boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar o professor Paulo Moraes, que é um prazer tê-lo aqui. E é sempre bom ouvirmos o professor Paulo Moraes, para, até para descermos à terra e percebermos algumas questões que são, de facto, importantes para todos os cidadãos. Não há dúvida nenhuma, e essa é a grande questão, que é a opinião publicada, a questão da opinião publicada e da opinião pública. Eu falava nisso a semana passada, a propósito de outros assuntos, que dizia que esta opinião publicada que existe em Portugal, estes meios de comunicação social existentes, toda esta clique existente, fala de assuntos que, de facto, aos cidadãos nada dizem. E não querem saber. Quem anda de autocarro, quem vai ao ginásio, quem anda na rua, quem entra numa escola e contacta com as pessoas não querem saber disto. As pessoas querem saber é destas questões exatamente. Para onde vai o dinheiro dos impostos das pessoas? Nós discutíamos isso há dias. Por que carga d'água é que o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, o PSD se demitem de discutir estas questões? É verdadeiramente inacreditável. E depois queixam-se que há extremismos, que há pessoas que têm um discurso mais radical, que depois o Bolsonaro cresce, que depois as pessoas não sei quê, que o juiz não sei quantos não pode ser ministro, não pode ser no Brasil, mas a magistrada Francisca Vanduna não pode ser em Portugal.
Daqui a pouco vamos cumprir 10 minutos,
não, eu sei,
10 minutos
eu estou
de programa
e ainda
não foi ouvida aqui,
mas
a expressão populista.
Não,
nem discurso
não, populista. Não, que não é, isto não é populismo. Isto é a realidade dos factos. É a verdade nua e crua. Isto é aquilo que as pessoas realmente se interessam por saber.
Mas não achas que o Paulo Moraes está a ser particularmente duro, por exemplo, na análise que faz aos jornalistas de economia, apesar de tudo?
Não, acho que não.
João
acho
Vieira Pereira, Camilo Lourenço, há uma série de jornalistas
Sim,
de economia.
Com certeza. Não é?
Pedro
não
Santos está... Guerreiro, que tem denunciado claro. Há aspectos mais...
Posso... Estás aqui a querer defender a classe. Eu
não,
vou
não
ser, eu vou ser... Eu sei, porque os jornalistas
estou
são muito
estou só a defender parte da classe.
Parte, mas eu faço a justiça.
Provavelmente até pode ser minoritária.
É como aos políticos. De certo, o professor Paulo Moraes, quando fala dos políticos, não está a falar de todos os políticos, porque há políticos sérios. É como aos jornalistas. Há jornalistas sérios e tu elencaste aqui alguns deles. Já há mais. Agora, há outros que se deixam levar e pelo canto da sereia...
É uma questão de poder. Nem sequer elenquei os meus colegas de redação.
De redação, com certeza.
Os colegas da casa.
Que eu não vou discutir. Mas não vamos aqui caso a caso e olhar nome a nome. Não é isso que está em causa. É evidente que, como tudo na vida, há bons e maus empresários, e eu estou a falar à vontade, há bons e maus políticos, há políticos sérios, há empresários não sérios. Portanto, nós não estamos aqui, eu não estou a... Lá está. Porque o populismo é isso. É dizer que são todos corruptos, são todos vigaristas, são todos jornalistas, são comprados. Não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é totalmente diferente. É que não há dúvida que os grandes grupos económicos conseguem controlar, através ou de agências de comunicação, de grandes agências de comunicação, ou até diretamente, algumas redações de algum, ou dentro de algumas redações, alguns jornalistas que tratam de fazer notícias simpáticas para determinados grupos económicos. Porquê? Porque
neste caso aqui, temos em análise a máquina de propaganda do governo,
sim, que é o caso concreto. E, por exemplo, e ninguém questiona porque é que Catarina Martins não se insurge contra isto. Ninguém questiona porque é que Jerónimo de Sousa está tão calado. Ninguém questiona o que é que se passa com o Rui Rio que não afronta esse poder. E acho verdadeiramente inacreditável quando o PSD tem tanta dificuldade, ou cada vez maior dificuldade, em andar a fazer oposição e tem temas como estes para pegar e não pega. Não pega, porque não lhe interessa pegar. Porquê? Porque há uma franja da sua máquina que também vive à sombra destas questões. E todos os dias vemos nomeações, ainda esta semana vimos algumas nomeações para determinadas empresas, nomeadamente para caixas de alto depósitos de alguns senadores do Partido Social Democrata, que sinceramente só desprestigiam o próprio e desprestigiam a instituição.
Meus caros,
eu volto a perguntar, e que eu tenho perguntado aqui muitas vezes, esta semana a grande notícia era que a caixa de alto depósitos...
E SP Gasolina? Não.
Não, e eu já a seguir, mas a caixa de alto depósitos voltou aos lucros. Eu pergunto, que dividendos é que vão ser distribuídos aos acionistas? Como é que é? Os acionistas somos o Estado português.
Absolutamente.
Não é? Isso é uma questão que ninguém discutiu, ninguém perguntou à administração.
Eu peço desculpa só por interromper, é que há aqui um aspecto que eu tenho assistido nas discussões sobre o orçamento nos últimos 15 dias, portanto foi apresentado no dia 15, nas últimas duas semanas, e que é este. Por junto e atacado, todas as questões que eu vejo discutidas nos médias são questões que valem cerca de 1.000 milhões de euros, num Sim. orçamento de 90 mil milhões.
Claro.
Ou seja, discute-se aproximadamente 1,5% claro. Do orçamento. Isto também acontece por um aspecto que é crónico, não é deste governo, longe disso, nem deste ano, infelizmente, que é. Um orçamento não pode ser elaborado e discutido da forma como tem sido o orçamento do Estado português, por vários aspectos, mas o central é este. É que, habitualmente, numa empresa, um orçamento é uma pré-determinação de despesa face à receita prevista. Ora, no orçamento do Estado português não é assim, é exatamente o contrário. É, decide-se a despesa e depois vai-se ver como é que se vai
exatamente.
Sacar
exatamente.
Por forma a cumprir
sempre
aquela
cliente,
despesa.
Sempre ao mesmo cliente, repara,
são os contribuintes.
Só os contribuintes, não há outro.
O que quer dizer, só para concluir, é que depois a discussão do orçamento é discussão de uma lei fiscal. E não uma discussão
claro.
No orçamento.
Claro.
E o que se discute essencialmente é claro. Sobe o IVA, baixa o IVA, sobe o IRS, baixa o IRS. E, portanto, o que se discute é uma lei fiscal que nem sequer devia estar eventualmente no orçamento.
Eu só, relativamente à chamada que me estavas a fazer relativamente ao ISP, para concluir a minha intervenção, eu falaria do ISP só para dizer o seguinte. O ISP é mais um caso de como se discute o que não interessa e em cima do joelho. Porque o Ministro da Economia diz que vai subir a receita do ISP em 200 milhões de euros. Eu pergunto como vai reduzir a taxa adicional em 3 cêntimos para a gasolina. A gasolina é essa que só beneficia 30% dos condutores portugueses. Os 70% ficam de fora, que são os que trabalham, os que andam a diesel, e mesmo assim a conta não bate certo,
altura,
não fecha.
A altura, Nuno Botelho e Paulo Moraes, de ouvirmos o cidadão Luís, cidadão contribuinte, Luís Aguiar Conraria. Luís, ainda da última intervenção do Paulo Moraes, fica este olhar quase do matemático. Só se discute em público 1.000 milhões dos 90.000 milhões do Orçamento de Estado.
É verdade, mas eu aqui não concordo com o Nuno Botelho quando ele diz que estes são os assuntos que interessam às pessoas. Eu não tenho nada a ideia de que as pessoas estejam interessadas nestes assuntos. Eu tenho a ideia que elas não estão interessadas em nada. A ideia de que irmos discutir estes detalhes todos que o Paulo Moraes falou, que as pessoas reagem a isto e vão exigir atitudes políticas para combater isto, não colhe com a realidade. Com estes números não foi, obviamente, não foi discutido recentemente, mas, quer dizer, há vários anos, por exemplo, eu e outros, não sou só eu, nem quero de forma alguma chamar a atenção só para mim, falamos da questão das rendas e do combate às rendas e das pessoas que e das grandes empresas estão sentadas à mesa do Orçamento do Estado. Tu referiste a alguns
aqui,
jornalistas...
Aqui, muitas vezes, das parcerias público-privadas.
Quantas vezes não falámos das parcerias público-privadas? O problema, claro, é que...
Rendas excessivas na energia.
É que isto apanha todo de jornalistas, como é que chama? O Gomes Ferreira.
José Gomes Ferreira.
Está constantemente a falar nisso. As pessoas, de facto, não dão importância a isto, porque se dessem, exigiam... que os governos...
Não temos uma sociedade civil que alavanque este tipo de sindicância ao poder público?
É que nós temos uma sociedade civil que se calhar está mais preocupada em ter os manuais gratuitos até o 12º ano...
E os passos, nos transportes?
E claro que ao falarmos nisso estamos a falar nas tais migalhas do orçamento de que falava o Paulo Moraes. E quando estamos a falar do IVA da restauração que baixou, estamos a falar de algumas centenas de milhões de euros. Quando estamos a falar do ISP, estamos a falar também de algumas coisinhas. Claro, nada disto influencia o grande bolo. E de facto, quer dizer, a forma como os números são aqui apresentados, de 4 mil milhões previstos para participações, uma pessoa não percebe muito bem de onde vêm, e 11 mil milhões de despesas extraordinárias, o que, por definição de extraordinário...
Passaram a ser extraordinário.
É quase absurdo, não é? Como é que é extraordinário pode corresponder a mais de 10% de um orçamento? Quer dizer, isto não é possível, alguma coisa aqui tem de estar errada. E nós sabemos que não é extraordinário, porque isto depois repete-se em vários orçamentos.
Absolutamente.
Não é? Luís,
quando na Irlanda tivemos aquela despesa extraordinária, que foi 30% do PIB para financiar os bancos, aquilo foi extraordinário. Dois anos depois desapareceu essa despesa extraordinária. Aqui não, isto aqui vai-se manter.
Luís, mas do teu ponto de vista, nós que não temos aqui o Nuno Garopa hoje connosco, do ponto de vista do contribuinte, do eleitor, a ausência de sindicância destes aspectos, uns políticos, outros mais técnicos, não é em si mesmo preocupante... Para uma sociedade moderna, aberta, democrática?
Mas, é em si mesmo preocupante, mas não é o contribuinte não tem conhecimentos técnicos para ler agora orçamentos de 300 e tal páginas. Eu já há uns anos, já nem sei há quanto tempo, foi há 8, 9 anos, que fiz parte da equipa que elaborou o parecer sobre a Conta Geral do Estado, que é uma coisa encomendada pelo Tribunal de Contas antes de dar o visto favorável ao Orçamento de Estado, e aquilo de facto é uma loucura, é difícil de ler, não é fácil, uma pessoa perde-se, diz.
Desculpa, Luís, é que se calhar eu não me fiz entender corretamente. Eu queria dizer é que de facto esses deveriam ser os assuntos que interessavam aos contribuintes.
Mas eu peço desculpa.
Mas, se me permite, só para concluir, mas, ao contrário do que estás também aí a dizer, eu acho que são cada vez mais os assuntos que estão a interessar. A falta de sindicância que se fala, que existe, é cada vez menor, ou seja, as pessoas estão cada vez mais despertas para esta realidade,
sim,
ao contrário do que se pensa.
Isso é bom.
Não necessariamente para a questão técnica, mas para um discurso mais simples e mais fácil, como aqui foi dito, qualquer pessoa percebe estas contas e percebe que isto tornar-se...
Mas esse era...
Eu recordo.
Antes de passar, Paulo, porque isto agora isto vinha na sequência exatamente do que Nuno acabou de dizer. Antes de passar, porque eu ia exatamente realçar que isso, e que nota-se isso às vezes.
Claro.
Portanto, notou-se isso quando a opinião pública forçou, ou basicamente conseguiu levar a que o Parlamento impedisse a nomeação de um ex-deputado, de um deputado do PS para a ERSE.
Por exemplo.
Não é? Eu acho que aí uma pessoa vai vendo. Mas são sintomas, não é nada
eu
de fundamental.
Recordo até com alguma saudade os tempos em que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista se insurgiam. Pronto, a catástrofe era a palavra que eles usavam, que era a catástrofe das parcerias público-privadas no orçamento. Na discussão do orçamento de 2010, 2011, eles falavam desta forma. Recordo-me quando o PC e o Bloco falavam desta forma. Recordo-me quando um saudoso PSD e CDS, que já não existem, falavam do dinheiro que era derretido nas empresas públicas, na CP, na Refeira, etc., sem qualquer contrapartida, pois agora estão todos calados, mudos e quietos, e efetivamente os média também não fazem este escrutínio e não se assumem de facto um quarto poder. E nesse aspecto também, acho que há aqui uma máquina de comunicação que funciona muito bem por parte do governo, que encontra alguns fatores de fixação da discussão, vão todos atrás desses fatores de fixação e esquecem tudo o resto, mas enfim, isto são técnicas de comunicação antigas.
Paulo Moraes, usando a sua expressão, um dos fatores de fixação também do seu discurso é o das rendas e o das parcerias público-privadas, para além dos apoios à banca. 1.500 milhões para as PPPs. Mas neste caso,
rodoviárias.
Mas neste caso há sempre o contra-argumento da blindagem legal das garantias que são dadas em última análise pelo sistema judicial. Para o cidadão que está a iniciar o seu passeio de domingo ou se dirige nesta altura para o almoço de família, como explicar esta blindagem absolutamente
intransponível? Essa blindagem não existe. O discurso da blindagem, eu em 2 minutos, se me os dão, explico isso. As PPPs nascem originalmente em Inglaterra, no tempo da terceira via com Tony Blair, e de facto são acordos de parceria em que Estado e privados comparticipam investimento, comparticipam lucros e comparticipam prejuízos. Acontece que quando chegaram a Portugal, houve uma comparticipação de investimentos, e efetivamente assim foi, por exemplo, nas PPPs rodoviárias, encostado, entrega os terrenos e os privados fazem a obra. Mas depois, no que diz respeito aos lucros e aos prejuízos, já não houve comparticipação nenhuma. É o Estado que fica com os prejuízos, os privados ficam com os lucros, ponto final. Tem sido sempre assim. Mas o argumento da blindagem para evitar o fim das PPPs já vem de Inglaterra há muitos anos. E exatamente para evitar a expressão blindagem, o que o Eurostat, que é o Organismo de Estatísticas da União Europeia, começou a fazer desde 2010, foi apresentar o valor atualizado das PPPs para todos os países da Europa. O que quer dizer que está pré-determinado aquilo que eles, em termos europeus, chamam as garantias contingentes de cada Estado, que é, no fundo, o valor do equipamento em cada momento. Ou seja, passa a haver um valor de indemnização atribuído por uma entidade independente, que é o Eurostat, Organismo de Estatística da União Europeia. Pelo que, o fim das PPPs, em cada momento, o resgate pode ser feito por aquele valor que é pré-determinado, como digo, pelo Eurostat, todos os anos. E o valor que nós temos em Portugal, que é o que nos interessa aqui nesta conversa, é que as PPPs rodoviárias, pelo valor apresentado pelo Eurostat, o mais atualizado, que ainda por cima já é de 31 de dezembro de 2016, portanto já está um pouco desatualizado, mas é o último que nos é proporcionado pelo Eurostat, é que as PPPs rodoviárias valem 5,5 mil milhões de euros, que é o valor da indemnização. Portanto, a blindagem vale 5,5 mil milhões. E a questão que se coloca é...
E, no entanto,
o Estado português prevê gastar quase 18 mil milhões nos próximos 18 anos, 19 anos, para ser mais preciso.
Quando podia gastar só 5 mil milhões.
Quando podia gastar 5,5, mais a taxa de juros a que se financiam os países, imaginemos 2%, isso daria 7 mil milhões. Quer dizer que está a pagar, em 19 anos, 11 mil milhões a mais. O que é que são 11 mil milhões? 11 mil milhões dá para fazer 30 hospitais, dá para fazer 2 mil escolas. Enfim, 11 mil milhões é, se dividirem pela população residente, é 1 mil euros por cada pessoa, 4 mil euros por cada família. Ou seja, é um custo de oportunidade enorme. Aliás, em boa verdade, a questão que se coloca é porquê é que o Parlamento, porquê é que o Governo, em última análise, não quer fazer esta extinção destes contratos e pagar 5,5 mil milhões, que é mais ou menos o equivalente ao que se meteu na Caixa Geral de Depósitos há apenas 2 anos, em 2017, pagar 5,5 mil milhões, eventualmente, ou com dinheiro do exercício, ou então financiando, se isso representa 7 mil milhões, e poupar qualquer coisa como 11 mil milhões. É isto que é inevitável que se faça. Portanto, a blindagem de que fala, e que felizmente deixou de se falar, o valor da blindagem é o valor da indemnização que está previsto nos termos de contrato e que, atribuído por uma entidade independente que é o Eurostat, vale 5,5 mil milhões.
Luís Aguiar Conraria, Nuno Botelho, nesta questão.
Claro, não se pode fazer o pagamento da dívida. Fica para depois, podia ser amortizada desta maneira, facilmente. Redução de impostos ao contribuinte, mas não, como disse o Luís, e muito bem, prefere dar-se os livros porque é mais imediatista, temos eleições para o ano, isso é muito mais fácil, dá muito mais votos. Isso é verdade, é inegável. Agora, caberia aos governos sucessivos, eu não estou a falar só neste, o mesmo se passaria se o governo fosse PSD-CDS, tenho a certeza, não vou aqui dizer o contrário. Portanto, desse ponto de vista, caberia aos governos também uma abertura de olhos a estas realidades e a melhoria das gerações futuras e da vida das gerações futuras através deste tipo de soluções.
Bom,
não há dúvida.
E eu não sei se incorro agora novamente na categoria de perguntas populistas, mas, Luís, 10 anos depois do anúncio da nacionalização do BPN, cumpridos na última sexta-feira, a nacionalização foi a 2 de novembro de 2008, a Justiça ainda não responsabilizou praticamente ninguém pelos desvios, pelos erros de milhões que arruinaram o banco e levaram à nacionalização. As contas ao prejuízo dos contribuintes não estão fechadas, estavam em 3,7 mil milhões em 2016, podem chegar aos 6 mil milhões. Quanto à justiça, só para conforto dos nossos ouvintes, deixa-me resumir, as investigações e os julgamentos arrastam-se. Oliveira e Costa é um dos nomes, mas sabemos agora que o acórdão de uma sentença que o condena a 14 anos de prisão não contabilizou na pena a parcela do crime de abuso de confiança que cometeu ao apropriar-se de fundos. E acontece o quê? Acontece que todo este acórdão, o acórdão após ter subido à relação, vai voltar agora à primeira instância. E eu calculo que esta pergunta, Luís Aguiar Conraria, suscite contra-argumentos de ser uma pergunta populista, mas ninguém cumpre ainda pena de prisão, por este caso BPN, 10 anos depois, sem que haja nenhum movimento de indignação, de revolta na sociedade portuguesa, nos mídias, em relação a esta questão.
Eu não diria que a pergunta é populista, porque a verdade é que nós vemos que em vários outros países, desde os Estados Unidos, a Espanha, passando por outros, há pessoas presas por causa dos problemas que houve com a banca e que hoje sabemos, e é claro, passou muito por
gostaria
fraudes.
De recordar que Rodrigo Rato entrou na cadeia para cumprir pena Sim. efetiva de prisão. O todo-poderoso Rodrigo Rato, do FMI e dos governos do PP, há pouco mais de uma semana.
E todo o processo,
Demorou 2 anos.
Era o que eu ia dizer, demorou 2 anos.
Agora, de facto, a nossa justiça funciona mal, a nossa justiça é muito lenta, a nossa justiça tem todos esses defeitos, mas quando se fala com magistrados, quando se fala com juízes, quando se fala com especialistas, quase diria que Nuno Garoupa é uma saudável exceção, parece que ninguém percebe nada. E que quem percebesse alguma coisa perceberia que as coisas têm de ser como são.
E do ponto de vista, Luís, do julgamento agora, político, eu recordo que Teixeira dos Santos, há 10 anos, Ministro das Finanças, ao anunciar a nacionalização, já foi aqui, de facto, referida a Maria Luísa Albuquerque, Teixeira dos Santos disse, e vou citar, em relação à nacionalização do BPM, nada será feito que prejudique o interesse do Estado e dos contribuintes.
Há um erro de base na nacionalização do BPM, mas também acho que aqui, e agora aqui falando concretamente dos políticos, acho que podemos ser mais razoáveis num sentido que é, isto para os políticos também é difícil, numa semana têm de tomar decisões muito complexas e não têm rede e não têm hábito e não sabem como lidar com as coisas. Portanto, também acho, vamos criticar bastante aqui para a frente, mas também acho que é justo que se diga que para eles se metam ali a palpar terreno e não sabem propriamente como se mexer. No caso do BPN, eu penso que o principal erro foi nacionalizarem o BPN e não nacionalizarem a SLN, que era a Sociedade Lusa de Negócios, era assim que se chamava,
exatamente.
Não é?
Exatamente.
Ou seja,
ativos ficaram.
Usando as palavras do Paulo e agora que o Nuno ia dizer, nós nacionalizámos os prejuízos e deixámos que os lucros continuassem privados. Quer dizer, isto é o erro de base que aí foi cometido. É verdade que na altura, supostamente, Miguel Cadilho tinha apresentado uma solução que não implicava a nacionalização do banco, mas essa solução também não tinha, se eu me lembro corretamente, não tinha pés nem cabeça. O que ele estava à espera é que lhe dessem dinheiro e ponto final. Era que o Estado metesse dinheiro no banco e pouco mais do que isso, e ele comprometia-se que com isso o banco não ia ao charco, e dados os problemas que nós sabemos que tem, é muito improvável que se essa solução tivesse sido seguida, que tivesse corrido bem. Mas depois, à frente, com o BES, tentou-se uma coisa diferente, já a lei europeia tinha mudado, portanto, já o Carlos Costa e a nova ministra, na altura, Maria Luísa Albuquerque, tentaram uma estratégia diferente, que na altura até nos pareceu mais razoável, e hoje estamos a ver que no BES vamos ter exatamente os mesmos problemas, vamos ter exatamente a mesma escalada de custos para o contribuinte.
Luís,
isto, de facto, é difícil. Agora, eu gostava de ver, eu não sei qual é a solução económica e política para isto, não sei mesmo, não sei, eu não consigo imaginar quais eram as consequências de deixar estes bancos irem ao charco. que, do ponto de vista moral, era o mais justo.
Não fizeste aí referência, por exemplo, ao caso de Banif, mais tarde.
Sim, mas são vários. Mas...
Luís, vou continuar contigo, até porque estás com, déficit de participação nesta emissão, mas conclui já agora.
O que eu queria acrescentar era isso, é que independentemente de não saber qual é a melhor solução económica e a melhor solução política para isto, nós sabemos que foram cometidas fraudes e realmente estávamos à espera que houvesse, que neste momento já houvesse condenados. Quer dizer, isto é ridículo, estamos nisto há 10 anos e não vê nada. Isto é populismo, é um bocadinho populismo, mas às vezes populistas têm razão.
Eu peço desculpa, o BPN é mais do que a falência do banco. O BPN é uma autêntica loucura. O BPN era um sistema, o BPN, a CLN, em que aconteciam...
Mas também o BES não é mais do que a falência de um banco, de um grupo. Total loucura.
Também. Se calhar até numa medida maior.
E depois, por cima, um está ligado a um partido, outro está ligado a outro. Quer dizer, este é o centrão a coçarem as costas uns aos outros.
O BPN tem casos de crimes. Há 19 processos no Ministério Público por causa do BPN. Enfim, um dos mais simples, eu posso, não aqui um minuto, contar, consistia no seguinte. A Sociedade Lusa Negócios tinha empresas de renta-car. E os carros eram alugados na sua vida normal e no fim do seu tempo útil, cada carro tinha habitualmente 3 livretes. Portanto, eles alegavam que perdiam o primeiro livrete, alegavam que perdiam a segunda via e ficavam com 3 livretes. E no fim do tempo útil de vida do carro, vendiam o carro a 3 entidades. A 3 empresas distintas, de quem? Da própria Sociedade Lusa Negócios. E como é que cada uma dessas empresas comprava os carros às empresas de renta-car? Financiando-se no BPN. E, portanto, o BPN, por cada carro, fazia 3 financiamentos que eram pagos às entidades intermediárias e que iam diretamente para as contas destes cavalheiros no Luxemburgo e ainda lá estão. Aliás, esse dinheiro ainda lá deve andar. Moral da história. Qual era o fim deste processo? Os carros ficavam no meio da rua, o BPN ficava com 3 papelinhos, que eram 3 livretes, e o dinheiro na conta dos cavalheiros. Portanto, era assim que eles funcionavam no BPN. Há 19 casos deste tipo. Este é dos mais simples e até um pouco difícil de explicar, que é, no fim do tempo de vida útil do automóvel, vendia-se o mesmo carro a 3 entidades diferentes, que iam buscar dinheiro ao BPN, deixavam os 3 livretes no BPN, o dinheiro na conta dos cavalheiros e os carros abandonados em Lisboa. Um dos grandes problemas da SLN é que, houve uma altura, tinha mais de 1000 carros nas ruas de Lisboa que não tinham nem livrete, nem utilização, nem nada. Ora bem, com 19 processos desta dimensão, é evidente que derreteram-se 6,000 milhões de euros, mas isto já não é falência do banco, isto é completa loucura, que permitiu que, ao mesmo tempo que isto acontecia, os atores que estavam na Sociedade Lusa Negócios compravam empresas habitualmente baratas, eles próprios vendiam as empresas à SLN por preço muito mais elevado. Quem é que pagava isto? O BPN, como sempre. E, vamos lá ver, o doutor Teixeira dos Santos e o engenheiro Sócrates, que estavam no governo na altura, sabiam isto, que eu sei, porque eu na altura também já sabia. E, portanto, não seria talvez o único a saber isto em Portugal. Muita gente conhecia esta matéria. E é inconcebível que Sócrates...
Doutor Armando Vara também conhecia?
Claro que sim. Mas os atores políticos...
Mas apelar à honestidade de Sócrates e Armando Vara é um oxímoro, não é?
Mas
isso até fez... Isso é que é populismo. Ou demagogia, esperar a honestidade dessas duas pessoas.
Os atores políticos responsáveis pela nacionalização do BPN, Sócrates e Teixeira dos Santos, sabiam isto tudo, nacionalizam o BPN e deixam as outras 200 e tal empresas do grupo SLN na mão
dos mesmos
Paulo Moraes. Património que eles
tinham. Paulo Moraes, esse é o bocado original. O Luís Aguiar Conraria está claramente em déficit de participação nesta emissão, e há pouco eu ia provocá-lo no sentido de ter a opinião dele do ponto de vista político no orçamento, no debate desta semana. Tivemos um discurso muito agressivo do governo, Pedro Marques, Vieira da Silva. O que é que, do teu ponto de vista, irritou tanto o governo? O ter ouvido expressões como orçamento fake, ou de terem os dois, Pedro Marques e Vieira da Silva, terem feito parte daquele orçamento eleitoralista de 2009 de José Sócrates?
Bem, já que me pedes uma opinião política, deixa-me voltar atrás, que era um ponto que eu há bocado queria referir e o Paulo Moraes referiu, mas eu acho que não lhe deu o ênfase necessário ou devido, que é... um dos principais, ou se calhar o principal defeito, ou a principal consequência negativa, do ponto de vista político, da geringonça, desta solução de governo encontrada, é precisamente o facto de, desde essa altura, o PCP e o Bloco de Esquerda terem passado para o lado do silêncio, no que toca à denúncia de todas estas situações. Isso era uma coisa que na altura se discutia muito.
Aburguesaram-se, como eu costumo dizer.
É pior do que isso.
Ter neutralizado uma espécie de sindicância, portanto, política constante.
Ao lado bom político de os trazer para dentro do sistema para os obrigar a aprovar orçamentos com déficits baixos e por aí fora e a viabilizar governos e deixarem de ser só um partido de protesto, mas depois ao lado mau, que é os protestos que eram justos também se deixaram de ouvir. Também diga-se passagem que antes ouviam-se e não servia de nada. Também, quer dizer, a situação veio sempre a agravar, eles denunciavam, mas ouvia-se. Exatamente. Ouvia-se, então, o Francisco Loçã era particularmente enfático a falar dos grandes senhores da banca e da finança. Portanto, isso era um lado que eu queria referir.
Luís, e este discurso agressivo de Pedro Marques e Vera da Silva esta semana no Parlamento?
Eu acho que há um episódio neste que marcou o debate, que foi o episódio de um fotógrafo ter apanhado a Isabel Moreira a pintar as unhas. E isso gerou uma grande celeuma, mais uma vez está-se a criar celeumas sobre coisas que não têm importância nenhuma, que estamos a discutir 90 mil milhões de euros e o problema é a cor do verniz dela. Ou não era a cor, mas o facto de ela estar a pintar as unhas.
Há promoções com o verniz das unhas, ou 2 euros, 2 euros e meio.
Isso não sabia. Mas há um ponto importante.
As compras da minha mulher, eu sei.
Mas há um ponto importante. Eu, na altura, há um grande debate nas redes sociais, e eu a gozar... E eu a gozar, escrevo um tweet a dizer: deixem as unhas da Isabel Moreira em paz, porque, na verdade, não está ali a ser discutido nada de importante, porque o que quer que seja discutido ali, depois, no fim, o Centeno é que decide quanto é que se gasta ou quanto é que não se gasta. E o que é engraçado é que eu faço um tweet deste, que me parece razoavelmente óbvio, que eu estou a criticar a fantochada que é aquele orçamento, quando, no fim, sabemos que as cativações de Centeno é que farão aquilo que ele quer e não o que está ali a ser discutido. E foi interpretado por um jornal, pelo Diário de Notícias, como um tweet de defesa da Isabel Moreira. E aliás, foi feita a notícia com o meu nome e tudo, o colunista do Observador, esqueceram-se dizer que também era participante aqui da Renascença.
As pessoas já estão habituadas
a
estar sempre
a defender a Isabel Moreira.
A defender as indefesas e desamparadas.
Então, isso é uma boa fama. Pronto,
não, mas
isso é bonito.
A questão é uma questão de pós-institucional. Eu acho que aquilo não é o local para estar a fazer aquilo, independentemente de tudo. Podia-se estar a discutir a coisa mais...
Colunista da Renascença e do Observador defende Isabel.
Foi assim que fizeram a notícia, exatamente.
Meus caros, avançando também no registro político da semana, Marcelo sempre exigiu saber a verdade sobre Tancos, mas esta semana Nuno Botelho sumou uma nuance ao seu discurso. Disse não poder excluir uma crise política, tudo dependendo das investigações e da conclusão a que se chegar. Marcelo, a não excluir, no limite, uma crise política por causa de Tancos, não é?
Bom, eu acho que, ao fim de mais de um ano do caso de Tancos e de todas as consequências que já resultaram deste caso, toda a gente já compreendeu e toda a gente em casa já entendeu que isto é uma enorme atrapalhada política. E, portanto, o Presidente da República, que é uma pessoa avisada e alguém com muito faro político, percebeu que isto pode um dia destes rebentar do ponto de vista político e então está já a cautelar essa questão. Neste caso, na lógica de presidente comentador, que ele já nos habituou a ser e, portanto, estamos já todos habituados e até digo isto com carinho.
Mas falar tanto de tudo não corre o risco de destes dias não ser lembrado que Marcelo disse isto sobre Tancos?
Sim, vai acontecer, porque aquele ditado popular, pela boca morre o peixe, isso às vezes acontece e de facto é o risco que o nosso presidente corre. Mas eu estou em crer que ele tem noção disso e tem noção desta questão. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que o caso Tancos, aí eu já o disse aqui e volto a dizer, o caso Tancos ainda não foi, digamos assim, esmagado e censurado, porque de facto o Presidente da República tudo tem feito para não o deixar censurar. Agora, qual é o grau de responsabilidade de cada um dos atores políticos nessa questão, nós ainda não conseguimos perceber. Agora, que nos parece cada vez mais certo que há, parece.
E Paulo Moraes já conseguiu perceber? Tancos já derrubou o Ministro da Defesa, já derrubou um chefe do Estado-Maior do Exército. Pode, no limite, derrubar um governo, um Primeiro-Ministro?
Um Presidente? É assim, convém não esquecer que o primeiro responsável nesta matéria é o Presidente da República. Portanto, quando o Presidente fala de uma crise política, deve-se incluir ele próprio, que é o primeiro responsável por esta matéria. Em Portugal, o primeiro responsável na área da defesa, Comandante Supremo das Forças Armadas, é o Presidente da República.
O que está a dizer é que Tancos pode ser um Watergate à portuguesa?
O que é Tancos para um observador atento? Para a classe política e tal é um fediver, e depois o Presidente diz eu sei lá e mandam-se umas bocas, é assim. Mas para quem leva estas coisas a sério, que é o que acontece à maioria dos portugueses, o que aconteceu em Tancos não tem explicação nenhuma. Eu já ouvi há dias o Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa dizer que em Tancos, nos paióis onde estão armas, os inventários não coincidiam com as existências. Mas já tinha, aliás, ouvido alguns militares, com grande responsabilidade, a dizê-lo. Isto é inconcebível, porque estamos a falar de armas que estão entregues às Forças Armadas e em que os inventários, obviamente, têm que coincidir com as existências. Nós não admitíamos que num hospital se dissesse que o grupo de sangue X está misturado com o grupo de sangue Y, assim com esta leviandade. Isto está ao mesmo nível.
Mas esta semana ficamos a saber, depois de um ministro, de um primeiro-ministro, ter garantido no Parlamento que todo o material de guerra tinha sido recuperado, esta semana ficamos a saber que, aparentemente, há material de guerra que continua por localizar.
Mas o que é que aconteceu... Exatamente. O que é que aconteceu em Tancos? Ponto número um. Havia um inventário de material de guerra que não coincidia com as existências, segundo alguns dizem com uma grande leveza. Isto é inconcebível. Depois diz-se que há um roubo de material de guerra, o que também é inconcebível em tempo de paz num país civilizado. Roubos de material de guerra normalmente existem em tempo de guerra em países onde há guerras. Não pode haver roubos de material de guerra, porque a população tem que estar tranquila a saber que as armas que estão entregues às Forças Armadas são uma matéria invulnerável. Portanto, os inventários não coincidem com as existências. Inadmissível. Há um roubo, igualmente inadmissível. Depois, como há uma grande pressão...
Mas há um ministro que disse, em seu tempo, que no limite poderá até nem ter ouvido o roubo.
Bom, isso já é anedótico. E ainda por cima, há áreas em que as anedotas até ficam bem. A área da cultura, a área das mercearias. Agora, na área das Forças Armadas, andar um ministro a contar anedotas é inadmissível. É assim, os militares mais tradicionais, pelo menos, enfim, alguns generais e alguns militares com quem eu me relaciono, ficam perplexos.
Mas a imagem dos militares também não está propriamente muito brilhante nos dias que correm.
Por isso, no momento em que se deteta que os inventários dos paióis onde estão armas não coincidem com as existências, em que há um roubo, os chefes militares têm que ser imediatamente demitidos, até porque se há local da sociedade onde há uma hierarquia forte é nas Forças Armadas. Portanto, é necessário.
Só interromper, peço desculpa. E tu disseste, já custou um ministro e já custou um chefe de Estado-Maior do Exército. Eu não diria já. Eu disse, só agora é que isso aconteceu.
Exatamente.
É que isso é que é de bradar aos céus. Não, preciso passar um ano e tal de trapalhadas e de confusões.
Eu
chamei aqui no programa várias vezes, isto parecia uma guerra de soldado.
O Luís quer intervir, deixa-me abrir a parte.
Peço desculpa.
Dê-me só 30 segundos para concluir a minha análise, que é no instante.
Não esquecendo o topo da pirâmide, começou por aí.
Não se sabe quais são as armas. E mesmo não sabendo, elas são roubadas. Depois há uma devolução que não se sabe se é uma devolução real ou uma devolução virtual e artificial. E se, eventualmente, a devolução for real, tem que se saber o que é que efetivamente aconteceu. Se a devolução for virtual e tiver havido agentes políticos a criar uma inventona para enganar a população, faça um erro que eles próprios cometeram, isto, nos termos da Constituição, deve levar a alterações brutais no topo da pirâmide. E, portanto, quem é que pode estar aqui envolvido? Obviamente pode estar envolvido o ministro, o primeiro-ministro, o próprio Presidente da República, eventualmente. Aliás, se há pessoa aqui em Portugal tem, digamos, fama de ser inventor de histórias assim estranhas, é justamente o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, é ele próprio que está vulnerável neste momento se não conseguir um esclarecimento cabal desta matéria.
Porque, Luís Aguiar Correia.
Aqui, a partir do momento em que nós temos inventários que não coincidem com as existências, o que quer dizer que aquilo que supostamente é dito que as Forças Armadas têm não coincide com aquilo que elas de facto têm, para as pessoas se lembrarem, há 20 ou 30 anos era muito comum uma pessoa passar pelas livrarias e dizer encerrado para balanço. O que é que estavam a fazer? Era no fim do ano, iam confirmar um a um os livros que lá tinham para comparar com as existências, com o inventário, para garantir que o inventário e as existências estavam certas, correspondiam, e nós em contabilidade, também me lembro, já tive contabilidade já há uns 20 anos, já tínhamos uma coisinha que era correção de existências ou uma coisa assim do género. Portanto, as empresas estão habituadas a fazer este controle.
E muitas unidades industriais, isso é feito,
claro,
era o que mais faltava.
É evidente.
Uma empresa de rolhas não saber quantas rolhas tem em estoque, quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém.
É isso. E, portanto, a partir do momento em que há esta discrepância, realmente tudo passa a ser possível. Tudo passa a ser possível, quer dizer, as coisas podem desaparecer, que nós não sabemos se desapareceram ou não. Como é que nós sabemos que desapareceram? Porque, não, porque deixaram de estar mas na prateleira e estão no inventário.
Mas aqui o problema... Ora, se o inventário o problema, pode estar mal, Luís, já estamos na fase do problema não ser a um inventário desajustado, corresponde uma versão também, uma narrativa desajustada da realidade?
Não, eu acho que potencialmente isto pode ser muito, muito grave. E eu... Só pelo...
Insisto, um Watergate à portuguesa?
Não, eu acho que pode ser mais grave. Isso pode, quer dizer, aquilo que, as coisas que estão subentendidas no aquilo que Paulo Moraes disse, e dado que tudo é possível, podemos estar aqui perante um caso de alta traição. Quer dizer, quando estamos a falar de forças armadas, estamos a falar de alta traição à pátria se houver aqui uma inventona que envolva altos responsáveis militares e eventualmente políticos para uma questão de tráfico de armas, por exemplo. Se o que estiver aqui envolvido for o tráfico de armas, e neste momento não temos bases nenhumas para dizer que é, mas também não temos para dizer que não é, porque de facto ninguém percebe nada, estamos a falar de alta traição à pátria. Mas agora eu queria era chamar a atenção um lado anedótico também, para que vale a pena puxar pelos lados anedóticos, para o programa ser mais engraçado.
Estamos mesmo a chegar ao fim.
Então, só para terminar, há uns meses, quando se começou a falar disto, de se calhar o ministro sabia toda esta história da devolução das armas e por aí fora, Estrela Serrano, que já foi número 2 de Azeredo Lopes na ERC, na Entidade Reguladora da Comunicação, publicou um tweet a dizer: isto tudo é um disparate. Alguém acredita que se o ministro soubesse, ele não teria contado a António Costa e ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa? E, portanto, uns meses depois, uma pessoa vai ler aquele tweet e diz: bem, ele sabia. E como diz a Estrela Serrano, é difícil de acreditar que ele, sabendo, não tivesse contado ao Primeiro-Ministro, que, por sua vez, não tivesse contado ao Presidente da República. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas de que isto pode chegar mesmo lá acima. E quando se fala em crise política, e temos um Presidente da República a falar em crise política, nós não sabemos o que passou, mas eles saberão mais do que nós.
Nuno Botelho, nota final, e Paulo Moraes.
Só uma
mensagem telegráfica mesmo.
Sobre isto. E depois é leviandade com que os atores políticos têm falado deste assunto como se estivessem a falar de um circo ou assim de uma coisa menor. E estão a falar das Forças Armadas, que são a última rácio de garantia do Estado de Direito Democrático.
Exato. Essa foi, de facto, a grande questão que eu sempre levantei ao longo deste ano. É a forma leviana como quer os atores políticos, quer os atores militares sempre falaram deste assunto. Este assunto é um assunto de Estado, este assunto é um assunto importante e há que apurar até às últimas consequências.
Nuno Botelho, a Luísa Aguiar Conraria e Paulo Teixeira de Moraes em mais um Conversas Cruzadas. Regressamos de hoje a 8 dias. Continuação de Pão Domingo.
Conversas cruzadas.